Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play!
Muito bem, aqui estamos em mais um episódio da temporada 2, edição 2023 do Imagina Se Pega no Ouvido, nosso podcast musical, nosso talk show musical com quem faz, vive, respira música sobre as paixões musicais, os discos, shows, bandas, tudo aquilo que faz e toca o coração de quem é apaixonado por música igual a gente. Bom, a gente está aqui com um convidado, a gente foi lá tentando marcar muitas vezes, as agendas iam se desencontrando, mas no fim a gente conseguiu fazer dar certo. Um cara que você aí, que está do outro lado, que já esteve em algum evento de cultura pop da vida, em algum momento deve ter visto um cara vestido ou de Asa Noturna ou de Soldado Invernal, tocando bateria. Esse cara do projeto Kick Batera, ou de repente você viu um dos vídeos dele, porque também os vídeos dele viralizaram pra caralho aí nas redes sociais, muitos vídeos dele viralizaram aí nas redes sociais, né? Interpretando, dando as versões dele pra temas de jogos, séries, filmes, enfim. Esse cara tá aqui com a gente, é o Caio Gaona. Caio, seja muitíssimo bem-vindo, imagina, se pega no ouvido, bicho.
Muito obrigado. É, eu fui marcar a página e tava lá, imagina se pega no ouvido. Eu achava que era só imagina se pega no olho.
Não, se multiplicou.
A gente se multiplicou. Que legal. Se
multiplicou. Pois é, e inclusive eu tenho que tomar cuidado, na verdade, porque a hora que eu vou falar, imagina se pega no ouvido. Aí eu tenho que tomar cuidado pra não falar imagina se pega no olho. Imagina se pega no olho é a página mãe, e tem imagina se pega no ouvido, que é o nosso talk show de música.
Ah, sim, que legal.
Tem que tomar cuidado pra gente não imagina se pega em nenhum outro lugar do corpo.
É, pois é, fica complexo. Caio, aliás, qual foi o seu primeiro hit aí na internet? Qual foi o seu primeiro vídeo que bombou?
Ah, foi o primeiro. Foi o Pacific Rim. Eu tocava numa banda de metal, a Black Pulse, na época. A gente tinha lançado o CD. E aí a gente tava... Pô, teve um cover que a gente fez de Bodies do... Nossa, esqueci o nome da banda. Caramba.
Bodies do Drowning Pool?
É, do Drowning Pool, isso aí. E deu, tipo, 200 mil plays no SoundCloud e tal. Isso deu um nomezinho pra banda. Só que aí, eu queria fazer uns negócios meus, sabe? Tipo, eu tava ensaiando, eu botava o celular pra filmar, eu tocando. E postava. E quando postava, sempre vinha um e falava, oh, desafinei nessa parte. Oh, o solo tá errado, exclui. Aí eu falei, quer saber, mano? Eu vou fazer meu próprio trampo. E eu sempre gostei muito de trilha sonora. Tipo, eu lembro que quando eu assisti os desenhos animados lá, sei lá, era TV Colosso na época, nem TV Globinho, tipo X-Men, Spider-Man ou Batman no SBT, eu prestava muita atenção na trilha sonora, assim. Eu lembro que até quando eu tava brincando assim, com os bonecos, eu ficava cantando a trilha sonora. E aí um dia meu pai me levou a assistir Império Contra-Ataca, naquele o remaster do Império Contra-Ataca.
Ah, tô ligado.
E, mano, quando eu ouvi a Marcha Imperial, eu falei, opa, peraí. Mas aí, tipo, sei lá, eu fui pro caminho da música, eu acabei indo em vários eventos. Eu ia no JediCon na época, sei lá, 2002, 2003, sabe? Só que aí, quando eu fui pro caminho da música, do metal, assim, eu me distanciei um pouco desse lado geek. Eu gostava, continuava assistindo filme, comprando coisa e tal, mas eu não ia fundo nisso, sabe? Eu cheguei a fazer cosplay em 2003, só que aí acabou dando um efeito meio ruim na escola, assim, vazaram a foto, sofri bullying. Na época não era legal ser cosplayer, né? Na época não era moda.
Taxaram você de estranho.
É, pra caramba. Pô, eu era o único cabeludo da sala e tal. E aí eu fiz cosplay. Eu lembro que eu fiz cosplay do Frodo. É, no Mundial de RPG. E aí saiu um monte de site. Aí alguém pegou, acho que no meu Orkut. Sei lá, mano. Eu sei que deu ruim. E aí eu fiquei muito traumatizado com isso. Aí em 2014 eu resolvi voltar, resolvi fazer esse lance. E quando eu vi o filme do Pacific Rim, eu falei, putz, é esse, cara. Aí no final de janeiro de 2014 eu lancei Pacific Rim. E aí, tipo, teve um feedbackzinho legal, assim, mas até então eu não me importava tanto, porque era algo que eu gostava, é algo que eu quis fazer. Mas aí o Érico Borgo me mandou uma mensagem no Facebook falando assim, Caio, eu vi seu vídeo do Pacific Rim e eu gostei muito e eu vou postar no Omelete TV. Falei, vai nada, duvido. Nossa, mas nem a pau você vai. Aí eu lembro que era o episódio do Batman, que tava revelando a roupa do Batman do Ben Affleck, aquela foto dele do lado do Batmóvel. E lá no finalzinho do episódio ele falou, ah, e o Caio Gaona aqui, ó, fez uma versão do Pacific Rim, eu achei foda, e postou. Ah, mano, aí um vídeo que tinha 200 views ficou com 2.200 views, um monte de gente indo atrás, um monte de gente me adicionando no Facebook. Aí falei, acho que deu certo. E aí eu comecei a lançar mensalmente vídeo, assim. Aí eu gravei o do Demolidor, que também deu um feedback surreal, que foi o Vicente D'Onofrio. Eu marquei ele, né, na postagem no Twitter e ele repostou, e aí deu um feedback bem legal. E aí foram rolando vários vídeos até a hora que eu senti a necessidade. Chamaram para fazer show. Eu comecei a fazer show sozinho, tocando bateria com a trilha de fundo. Só que era muito trabalhoso, porque nem todo técnico de som sabia fazer a mandada direitinho pro meu fone. Então tinha muito problema, sabe? Aí eu peguei e montei uma banda. Na época chamava Soundtrack Experience. A gente tocou no JediCon. Foi muito legal, porque eu lembro que eu via a galera nos palcos do JediCon, assim, eu lá em 2002, falava, algum dia eu vou estar lá. E aí eu tava lá, tocando, e a gente
tocou. Que foda.
Muito, e aí a gente tocou... A gente fez uma mescla, assim, tocou Interstellar, tocou Star Wars, tocou Demolidor, tocou Game of Thrones. E foi, acho que, o maior evento do JediCon, porque foi na época da estreia do Force Awakens. Então, mano, aquilo lá tava estrumbando de gente, sabe? E foi muito legal. Só que aí a banda acabou miando, aí depois eu montei uma outra, até que eu montei a Triscor, que é a que eu tenho hoje. E aí a gente começou a fazer vários shows muito legais, assim, por todo o Brasil, tocando Cultura Geek. E aí, até que em 2019, a gente foi chamado para tocar o Guardiões da Galáxia na íntegra, pelo MIS, o cinematógrafo. Foi muito foda. Foi, tipo, uma experiência, assim, surreal. Sei lá, tipo, a gente tirou o áudio do filme, deixou só a voz e os efeitos sonoros, a gente abriu o Blu-ray e a gente compôs toda a parte de score. E tocou a parte cantada, a gente tocou com vocalistas, e a parte de score, a gente executou uma coisa nossa, a gente criou uma trilha sonora pro Guardiões da Galáxia, assim. E foi muito ovacionado, foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Em 2019 também eu fui chamado pelo Blake Neely, o compositor do Arrow, para gravar a bateria do Crise nas Infinitas Terras, o tema da batalha dos dois Supermans. Mas acabou que não foi usada, mas... Pelo menos tá aí, gravei.
Pô, o cara chamou, porra.
É, eu tenho print, tenho tudo. Mas a Warner recusou pela qualidade de áudio mesmo. Hoje eu penso que se eu tivesse gravado nessa bateria eletrônica aqui e timbrado como eu queria, tinha passado, sabe? Porque essa bateria eletrônica eu ponho no notebook e eu transformo ela no que eu quiser, na bateria do John Borra, na bateria do sei lá, do bateria que quiser. Mas foi isso, foi essa loucura aí que me colocou no mundo geek. E eu vi aquela transição, né? Pô, 2014 se lançava um vídeo e um dia já tinha mais de 1.000 views. Agora é muito difícil você pegar 1.000 views num vídeo, assim. Mudou totalmente, né? Eu vi toda aquela transição do YouTube. E agora o meu foco é mais o Instagram e o Spotify também. Mas...
Faz sentido.
Mas eu vi toda essa transição aí. Todas essas coisas, mas... Foi bem legal.
Vamos lá, então. Vamos falar aí das tuas paixões musicais.
Fechou. Pera aí.
A gente começa com a parte difícil, que eu sei que é difícil, falando dos artistas e bandas e afins favoritos. Enfim, se tu não conseguir falar o favorito, quiser fazer um top 3, enfim, tá tudo certo. A gente começa primeiro com os internacionais, para dar espaço para depois falar dos nacionais, né? Fechou. Então vamos lá, artista ou banda internacional favorito?
Então, eu tenho um dilema aqui. Às vezes minha banda favorita é o Bon Jovi, porque eu gosto muito de várias épocas do Bon Jovi. E às vezes minha banda favorita é o Pain of Salvation, assim. Olha que diferente uma coisa da outra. Mas são... então, muito louco isso. E tem também uma banda japonesa que eu ouço muito, desde que saiu o primeiro filme do Samurai X, que aliás é meu anime favorito, mangá também, que é o One Ok Rock. Eu ouço muito. Hoje mesmo eu tava tirando música deles, assim, porque eu gosto mesmo e tal. Mas são essas três bandas, assim, que me marcaram bastante. Aí no Power Metal tem Halloween, que marcou bastante minha vida. Bastante mesmo.
E disco? Disco internacional. Por enquanto, só internacional.
Ah, eu acho... Ó, aí não tem a ver com a banda favorita, mas eu gosto muito do Self-Titled, do Avenged Sevenfold. Aquele lançado em 2009, acho. Ó, o último trabalho com o The Heavy, eu gosto muito daquele CD de cabo a rabo, assim, acho muito bom.
Eu acho que é a primeira vez que falam deles aqui, inclusive.
Sério? É, a galera tem um preconceito bizarro com eles, assim, pelo visual. Porque o som é muito bom, eu acho. A voz do Shadows é meio irritante em alguns momentos. Mas o som é muito bom, as orquestrações. Acho muito legal, assim. Não tenho, tipo, você ouve minha música, você acha ela influência do Xamã, do Avenged Sevenfold. E alguma coisa de Linkin Park e tal, que também gosto bastante, né? Eu toco no cover e tal.
Vamos lá, agora nacional. Artista ou banda nacional favorito?
Olha, Xamã. Com certeza, tipo, marcou muito minha vida. O Reason, principalmente. Sei lá, eu lembro que eu ganhei dois DVDs, assim, no Natal. Eu ganhei o DVD do Rebirth, do Angra. E o Ritual Live do Xamã. E eu assisti o Rebirth do Angra, eu já gostava muito de Angra, tipo, a turnê do Temple of Shadows me fez querer tocar batera, sabe? Tipo, mas aí quando eu assisti o Ritual Live, a parada mudou de figura, assim. Falei, meu Deus, que é isso? Tipo, sei lá, a aura daquele DVD, a energia que aquela banda tinha, tudo... O André Mato, sei lá, era muito louco, assim, não tinha o que falar, era muito bom.
Não, aquele DVD é incrível. Mas é curioso, né, você falar do Reason, a gente já teve essa conversa, inclusive, né, sobre aquela live que a gente fez junto, inclusive, acho que a gente já teve essa conversa sobre o Reason e o Ritual, né, que é curioso eu escutar as pessoas falando do eu ouço as pessoas falando do Reason, sendo que o Ritual, pra mim, é um dos discos da minha vida, né? E eu achava que ele era uma puta unanimidade, na verdade. Mas eu escuto as pessoas falando do Reason, assim, pô, eu gosto pra caralho, eu também gosto até mais do que o Ritual e tal. E eu fico, caralho, olha só,
Então, é que, sei lá, o Reason eu acho que mostrou um amadurecimento absurdo, assim, da banda. Os caras quiseram fazer o que queriam fazer, sabe? E o Ritual tem coisa muito... Não, eu gosto de todas as músicas do Ritual. Acho que a que eu menos gosto, assim, a que eu menos... ouço é a Pride, assim, porque eu acho ela bem genérica perto do CD inteiro. O CD inteiro é muito bom, assim. Aquela Here I Am é uma porrada. E eu tava, quando teve a turnê de retorno com o André Matos, eu tava bem ansioso pra assistir a parte do Ritual. Mas ao vivo ela foi super cansativa, assim. A parte do Reason, quer dizer, a parte do Ritual foi super paulada, foi muito legal.
Foi, animal.
Agora,
animal.
A parte do Reason foi cansativa, mano. Então é um CD que é bom pra ouvir, mas, sei lá, pra estar no show assim não anima tanto. Mas foi animal aquele show, mano. Parecia que o André Matos sabia, né?
Pois é.
Aquele vídeo lá no telão, puta que pariu.
Disco nacional favorito?
Ah, o Reason.
E aí você vai, crava nele.
Ah, sim. Falar que o Rebirth marcou bastante minha vida também. Eu gosto bastante dele. Ele foi uma escola pra mim na batera também.
Aquiles, né?
Mas hoje eu não gosto do Aquiles, velho. Hoje eu acho o Aquiles chato pra caramba tocando batera.
Tô ligado.
Sei bem. Eu acho aquele chato pra caramba tocando bateria e acho o Confessori uma pessoa de merda. Então tá complicado. Eloy, não me decepcione.
Ah, não, o Eloy eu tô ligado. O Eloy,
eu estudei com o Eloy na facu, ele é muito legal.
É, informações de bastidores já me falaram que ele é uma pessoa super gente boa também. Tá do lado certo da força, menos mal.
É, não conhece os ídolos.
Pois é. Cara, qual foi o primeiro... Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você comprou com a sua grana?
Nossa, com a minha grana que eu comprei depois de show... Que eu comecei a ganhar grana, de fato, com 16 anos, né? Eu comecei a tocar no rolê, assim, hard e tal. Aí nessa época eu tava ouvindo muito hard rock. Eu acho que foi do Danger Danger, o Scrooge, do Danger Danger. Eu tava na pegada do hard rock, assim, eu tocava num cover de Poison. Tocava todo fim de semana nas baladas, já dividi palco com stripper, com 16 anos, olha que legal. E minha mãe me levava, porque eu não tinha como transportar os pedestais, né? Eu tinha 16 anos e ela me levava e ela via tudo aquilo lá. Hoje ela fala que tinha saudades daquela época, mas era bizarro, velho. Falar que era bizarro.
Ô, louco, bicho.
Melhor mãe.
E por falar em show, então, o show que você fazia, vamos transportar para o show que você foi ver. Você tem a lembrança qual foi o primeiro show que você viu na vida?
Sim, foi o do Temple of Shadows, do Angra, o primeiro, que foi no Via Funchal. Foi muito louco esse show, nossa.
Abertura da turnê?
É, que teve o Talion abrindo. Que era
tô ligado, eu tava lá também, esse eu vi também.
Esse show foi bom.
Talion, caralho, você lembrou de uma banda...
É que eu faço mentoria com um maluco que tocou no Talion, velho. Ele hoje é um mestre do marketing musical, assim.
Mano do céu, onde foi parar o Talion?
Ah, mano, foi assim, tem algumas bandas que morreram, né? Tipo, tinha o Talion, tinha o Eyes of Shiva, que teve dois CDs maravilhosos.
Eyes of, caralho, mano, tu tá desbloqueando as memórias, que porra,
velho. O Mindflow, eu conversei com o Batera, eu fiz live com ele. Ele hoje é stage manager do Megadeth.
Pô, o Mindflow, e o Mindflow lançou um disco que é um puta disco, hein, aliás.
Ah, eu gosto de... Mano, sei lá, aquele Destruction Device é legal, Mind Over Body é legal.
É o Mind Over Body, eu acho um puta disco.
Não, e todo o conceito gráfico que os caras tiveram, né?
Tinha animal, HD, animal.
E você destravava não sei o que no site. Putz, eles tinham um lance de mídia, assim, que ninguém pensava nisso aqui no Brasil, mas nem a pau, assim. Tipo, nunca.
Era pô, tá destravando legal. Várias memórias. Tribuzzi, você vai falar do Tribuzzi daqui a pouco, mano.
Nossa, o Tribuzzi, eu toquei no Cavaleiros em Concert, né? E ele que é o empresário do Rodrigo Rossi, dessa galera aí que canta os Cavaleiros Zodíaco, é arte e entretenimento. E ele era um empresário lá, né? Então eu convivi bastante com ele, troquei bastante ideia com ele. Ele também é do Marmor, acho, empresário. Alguma coisa ele é do Marcelo Moreira. Mas sei lá, né? Meio triste, porque tudo acabou. Acabaram todas, velho. Tipo, é bem, bem, bem pesado isso, assim, se for pensar.
Aí vamos lá para os shows, então, falando de shows favoritos, assim, vamos lá. Qual foi o teu show internacional favorito?
Meu show internacional favorito.
Ou shows, no plural, sei lá.
É, então, teve alguns que me impressionaram, assim. Eu vi muito show já, mas uma vez eu fui ver o Inger no Carioca Clube, os caras tocando um quarteto lá, fazendo um puta som. Eu tive a honra de ver o Ek Japan na grade, foi muito foda. Nossa, velho, foi muito emocionante, assim, ver o Ek Japan na grade. O do Europe também foi legal. O do Halloween que teve com o Michael Kiske e o Andy Darius foi bem bacana. O primeiro show do Halloween que eu fui, eu não gostei não, em 2005. Foi um que teve muita frescurada, muita briga de solo de bateria, uns bagulho assim que tava muito... Foi o do DVD, aliás. O daquele DVD do Keeper 3.
Ah, obrigado.
O CD eu acho legal, mas o show eu achei bem fraquinho. Acho que foram esses. E pior que, tipo, eu já fui em show do Kiss, já vi Linkin Park, já vi umas coisas grandes, assim. Mas foram esses shows menores, assim, que tem mais conexão com a minha... com o meu lado antigo, assim, meu lado emocional, que eu peguei. Tipo, é que Japão, eu gosto muito de J-Rock. Nossa, levanto a bandeira do J-Rock pra caramba, assim. E... Halloween, pô, eu comia o High Live, eu assistia ele todo dia, assim. Lembro que eu comprei na Americanas a, tipo, R$10.
Bons tempos.
Nossa, e fiquei assistindo aquilo, assim, até morrer, porque tava, tipo, jogado na Americanas, assim. E eu assisti muito aquele DVD. Nossa.
E show nacional favorito?
Show nacional. Cara, eu acho... Teve um que o Angra tocou o Temple of Shadows na íntegra, que foi legal. Que acho que foi de 15 anos do Angra. E teve... E o show... O primeiro show da turnê do Reason, do Xamã, foi bem bacana também no Credit Card Hall. Bem legal. Acho que foram esses dois.
Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Aquela coisa assim do tipo, puta, a banda vem toda hora pro Brasil, foda-se, em algum momento eu vou, e aí, tipo, a banda acabou. Ou então, sei lá, o vocalista morreu. Qualquer porra assim, saca?
O do Dio, em 2006, eu não vi.
É meio unanimidade, aliás, quando eu falo isso aqui, quando tem uma galera que gosta de hard rock, metal, não sei o quê, toda vez eu Dio. Também é um arrependimento meu, confesso, porque eu não vi o Dio ao vivo.
E acho que... Ah, eu cheguei a ver o Mr. Big. Tipo, o Pat Torp é meu batera favorito, né? O batera do Mr. Big. Eu cheguei a ver o Mr. Big em 2011, mas aí quando voltaram eu não fui, não. Eu não fui assistir. Mas assim, as minhas bandas favoritas, assim, eu acho que eu assisti todas ao vivo. Assisti Journey, assisti Europe, assisti Mr. Big. Assisti Bon Jovi. Assisti Pain of Salvation umas 3 vezes. Então acho que esse show do Dio aí, eu fiquei meio chateado de não ter visto. Hoje eu não ouço muito mais Dio, assim, mas eu fiquei meio chateado de não ter visto, sim. E hoje que eu ouço umas outras coisas fora do metal, assim, tipo, eu tô muito envolvido nesse cenário emo, toco num cover de Paramore, Avril Lavigne, Linkin Park, toco na Zemo Revival da vida e tal. Eu queria ter visto o show do My Chemical Romance quando eles vieram, e do 30 Seconds to Mars também, que não deu. E esse ano passado, eu lembro que na live você falou que você viu o Hanson, né?
Vi!
Então, esse ano eu fui no show do Nightwish, e no dia seguinte era show do Hanson, só que eu tinha show. E aí eu, putz, queria ter visto, mas não vi. Mas... E o do Nightwish, tipo, eu não achei tão legal, assim. Eu achei que eles estão meio cansados no palco. E a banda de abertura era muita energia e muito playback. Mano, que loucura, velho. Aquela Beast in Black é só playback, velho.
Porra, eu gosto da banda, viu?
Nossa, mas ao vivo é ridículo, assim. Tem hora que o cara faz backing vocal no ar, velho. É muito engraçado.
Ai, que maravilhoso, mano. E é uma banda que, pô, eu gosto mesmo, assim. Curto demais. Peguei...
Ah, é bom. É,
peguei simpatia. Vamos lá. Tem algum show, ou alguns, sei lá, que você tem na sua listinha aí, que você ainda quer ver na vida antes de morrer, que você fala, porra, esses aqui eu preciso fazer um check aqui.
Ah, peraí, um show que eu me arrependi também de não ter visto é o do Rush. O batera morreu, caralho.
Ah, sim.
Nossa, sim. Foi um dos melhores shows que eu já vi.
É legal.
Pra caralho. Eu gosto pra caralho de Rush, mas o show é muito bom, muito bom. E acho que a gente tem... É muito louco, porque prog, né? Prog, a galera acho que vai com uma... Ai, que chato, né? Tipo, nossa, show de prog, ok. Nossa, os caras não param um minuto, eles conversam o tempo todo com a plateia, eles interagem no meio de música, tem vídeo no meio de música, tem... Tinha, né, no solo do Neil Peart com aquela bateria imensa. Era maravilhoso. Nossa, puta show. Um dos melhores shows que eu já vi.
Não posso dar a minha opinião a respeito. Caso contrário, vou causar impactos negativos.
Vai dormir no sofá.
Que eu fui, eu também fui assistir esse show. Show no Morumbi?
Morumbi.
Fui assistir esse show e eu dormi no solo do Newport. Dormi mesmo.
Mano, olha, eu sou baterista, dormi, mas eu odeio. Sono, eu sou baterista, mas eu odeio o solo de bateria, viu?
O que foi?
Eu sou baterista, mas eu odeio solo de bateria. Eu acho muito
chato. É,
nossa, eu amei, amei, amei. O que, que você foi fazer no show do Rush? Sai daqui.
Você não tinha nem que tá aqui, linda.
Nem que tá aqui.
Eu confesso que teve um show. Tinha um solo de bateria que eu gostava muito de ver. Qual? Todas as vezes que eu ia assistir, eram os solos do Félix Bonk nos shows do Edguy.
Ah, era legal, que ele tocava Marcha Imperial, né?
É, e aí depois ele começou a botar umas outras músicas, ele colocou, tipo, o show... Teve um que eu fui assistir que ele colocou a música do Piratas do Caribe. Ele começava a colocar umas músicas de trilha sonora, assim, era bem legal, na verdade.
É, isso aí foi influência pra mim.
Olha aí.
Era legal, sim. Agora, um show que eu fiquei impressionado quando eu vi em 2007 foi o Alice Cooper. Principalmente por causa do Eric Singer na bateria. Eu falei, pô, vou ver o Kiss quando eles vierem, né? Porque é o Eric Singer. Mano, que decepção.
Ô, caralho.
Eu achei muito decepcionante. Tanto o solo de bateria, quanto o show em si. Sei lá, eles estavam recriando o Kiss antigão, assim, com o Peter Criss. Aí eu achei muito chato o show. Nossa.
Ah, mas o... Mas ali, obviamente, ali tem uma coisa... O Eric Singer ali tá uma coisa... É muito... É uma bateria econômica pra caralho também, né?
É, não, mas não só isso. Tipo, ele não podia tocar do jeito dele, assim. Aí eu achei isso muito chato. Achei o solo dele um pé no saco, assim. Mas sei lá, eu também nunca tive muita conexão com o Kiss. Mas com o visual, assim. Eu sempre achei o visual legal. Tipo, outra banda também que eu não tenho muita conexão e que eu toco com a Triscor, toco com a Toti, toco com todo mundo, é Metallica. Eu não sou muito fã, não. Mas eu sou fã do Lars. Não só como baterista, mas como, tipo, mano, como administrador de banda, assim. Ele é um absurdo. Marqueteiro fudido, assim.
É, muito isso bom, é. Mas... Isso é. Mas vamos voltar lá na pergunta.
Agora,
então,
show, velho. Mano. Putz, sabe que eu não sei, velho? Acho que eu... Pensando assim...
De uma banda que você gosta pra caralho e que você nunca viu ainda ao vivo.
Ah, eu não vi o One Ok Rock. Quando eles vieram pra cá, o ingresso acabou em um minuto. Porque tem muito fã da geração Z, muita criança. E aí acabou em um minuto o show. Eu gostaria de ver de novo o Ex Japan, que é legal. É um show bem bacana. O Journey eu gostaria de ver de novo. Eu vi uma vez, gostaria de ver de novo.
Pô, essa aí eu nunca vi, queria ver demais.
É legal, hein? Eu vi quando o Switch abriu, mano. Foi mó legal.
Porra, esse foi um show. Eu tô ligado, eu sei que turnê foi essa, porra.
É, foi animal esse show aí. Mas não sei, cara. Mais alguma banda que eu...
Tem um papo, inclusive, de uma turnê deles com o Toto, né?
É, isso aí ia ser louco. Ver o Toto ao vivo ia ser bacana. Bem bacana. Um show que eu também não fui e gostaria de ver é o do Rim, mas acho que o Rim não volta nunca mais. Só o Willy Valo em turnê solo aí, fazendo aquelas músicas chatas dele, que é bem chato o som. Nossa, o som solo dele é chato, cara. Ele pegou tudo que tinha de legal do Rim e tirou fora e só faz som chato. Bem chato.
É, ele tá uma coisa meio
ah,
sei
é
lá.
Um pop eletrônico, né, tipo, repetitivo. E eu lembro que eu fiz um show de Rim cover com o Cadu Pellegrini, né, do Chiara Rocks. Que ele ele é tipo embaixador do Rim no Brasil. E aí a gente ia tocar uma dessas músicas aí, mas, mano, muito chato, véio. Nossa. Ah, sei lá, a gente ia botar a galera pra dormir. E olha que eu gosto dessas paradas góticas. Eu gosto de 69 Eyes, gosto de Poison Black, gosto de Sentenced. Mas, nossa, que chato. Ô, oh, uma banda que eu nunca vi ao vivo é Dream Theater. Mas também não quero ver. Eu queria ver quando era Portnoy. Eu não gosto do Mike Mangini. Acho ele muito robô, muito máquina.
O Portnoy, confesso que eu gosto muito dele fora do Dream Theater. em todos esses milhões de projetos paralelos que ele tem, eu gosto de praticamente todos.
Assim. Eu vi ele no Adrenaline Mob. Foi Adrenaline Mob e Hailstorm.
Porra, gosto pra caralho do Adrenaline Mob, gosto do Winery Dogs, acho uma puta
foda. Você já reparou que o primeiro CD do Adrenaline Mob não tá no Spotify?
Ah, tô ligado, tô ligado.
Será que é alguma treta que teve do Portnoy com o Russell Allen? Porque, mano, o bagulho não tá no Spotify, eu fiquei em choque. Porque as músicas são... só tem musicão naquele CD.
É, foda, foda. É, então, gosto do Adrenaline Mob, gosto do Winery Dogs, eu gosto de o Sons of Apollo, eu gosto também, enfim, eu gosto de um monte dos projetos paralelos dele.
Nossa, quando Dream Theater fechando o Rock in Rio foi tenso.
Pois depois é, do surreal, Iron Man. Né?
Nossa. Jesus.
A galera começou a ir embora, enfim. Cara, é engraçado. No teu caso, a gente falou uma porrada de banda aqui, uma porrada de coisa, uma porrada de som aqui, não sei o quê. Você consegue dizer, assim, de bate-pronto, de imediato, qual que é o teu gênero musical favorito?
Cara, eu diria que é hard rock. Eu ouço bem mais do que metal. Eu ouço muito hard rock e muito J-rock. Tanto que minha noiva até reclama. Eu falo, ah, vamos pôr minha playlist. Ah, não, sua playlist só tem música de anime.
Ah, maravilhoso.
Ah, oh, lembrei, um show que eu gostaria de ir antes de morrer é o show do Hans Zimmer, cara.
Tá, e porra, e é outro, ué?
Era pra ele vir, era pra ele ter vindo acho que em 2020.
É outro nível.
Nossa. É. Ah, parece que tá tendo uma turnê orquestral do The Batman, né, mas putz... Eu acho aquela trilha tão repetitiva, mano. Eu gosto dela, mas eu acho ela muito repetitiva. Não sei se é tão emocionante quanto a trilha do Dark Knight, por exemplo. Pra ver ao vivo.
É. Cara, onde que você costuma ouvir música? Você ouve música mais no computador, no celular, aparelho de som?
Eu ouço muito no carro. Tipo, indo pros lugares, eu ponho as playlists assim. Ouço muito aqui também no estúdio, pra tirar a música, pra tocar... Mas é mais no carro, assim. O carro é o momento que eu posso ouvir música que não seja pra tirar. Porque aí depois você vai ver meu Spotify Rapid, tem, tipo, a mesma música 10 mil vezes, assim. Porque eu tive que tirar ela, né? Então eu tenho que ficar ouvindo. Aí quando eu pego algum trabalho que eu tenho que tocar muito, assim, a música, que eu tenho que tocar muito bem, mano, eu fico ouvindo ela no repeat, no carro, em todo lugar. Então eu ouço muito no carro, eu ponho playlist no Spotify, ponho o celular no Bluetooth e fico ouvindo. É a hora que eu ouço alguns CDs também, tipo o último do Pain of Salvation, eu consegui ouvir acho que anteontem, assim, eu não tinha ouvido inteiro. Eu gostei bastante.
Mas aí, esse é o ponto, você escuta muito mais no digital, assim, no Spotify.
Sim, no digital.
Você não é um cara que ainda costuma comprar disco?
Olha, acho que o último CD que eu comprei foi em 2017. Foi um daquela banda Place Vendôme.
Tô ligado.
Disc de hard rock, AOR. Foi isso, acho. Eu não, eu pago pelos discos, mas ouvindo no Spotify, entendeu?
Você ainda tem disco em casa ou você abandonou de vez?
Tem, mano, tem uma torre de CD lá em casa. Eu não sei o que fazer com ela, porque não tem onde ouvir. Outro dia eu dei o CD da minha banda, acho que foi pro Rafael Bittencourt, quando eu toquei com ele. Aí falou, o que eu vou fazer com isso? Aí eu falei assim, ah... Ele falou, não, eu pego o nome da banda e ouço depois. Ah, então tá bom.
Que maravilhoso, mano. Porra, olha aí. E o cara, veja só, né?
É. Eu trabalhei com ele, né? Trabalhei com... Fiz aula com o Confessori, trabalhei com ele. Essa galera do Angraverso aí eu conheço muito bem.
O Angraverso. Ai, o Angraverso. Cara, antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui, antes de eu fazer a última pergunta desse primeiro bloco aqui, que é uma pergunta mais reflexiva, já que a gente tá falando de disco, e você falou, obviamente, das tuas bandas e tal, não sei o quê, você tem, obviamente, uma banda que lançou um disco, né?
Então, disco não. A Totti, ela lançou um EP e agora um EP. Um single novo. Isso. É porque o conceito de disco é complicado pra banda independente, porque você acaba queimando 10 cartuchos, assim. Quando é muito mais fácil você ir lançando single por single e trabalhar eles como se fosse um disco. Porque, mano, pra eu lançar essa última música aí, Inner Monster, tinha um planejamento de 4 semanas. Tipo de, ai, faz trend tal, faz sketch tal, faz não sei o quê, faz story agora, faz não sei o que lá. E deu certo, tipo, a música já passou de 1000 plays, a minha música solo. Eu dei essas ideias pra Totti, a Totti meio que ignorou. Tudo bem. Mas, assim, eu pego muito, por exemplo, tem bandas novas, tem uma banda emo do Sul, chama Broken, que eles fazem muito aquelas trends de TikTok, sabe? E usam a música deles de fundo. E aí, no primeiro show que os caras fizeram, show independente, eles levaram 300 pagantes, velho. Então eu fico de olho em toda essa galera moderna aí, o que eles estão fazendo. Até aquela banda do TikTok, que a galera adora zoar, que tem o baterista do TikTok, que é um maluco todo espalhafatoso, meio glam e tal. Eu acho mó legal, cara. Eu acho que eles estão pensando na frente, assim. Então eu acho que é legal a banda lançar disco quando ela já tem gravadora, porque aí a gravadora faz todo o marketing pra ela e tal. Agora, lançar um disco, queimar 10 músicas e fazer clipe de 2, e aí a galera, tipo, nunca vai ouvir o CD inteiro, saca? É muito triste, eu acho. Eu acho mais fácil lançar EP. E ainda o EP que a gente lançou com a Totti ainda queimou uma música, porque não teve nada dela. Não teve lyric video, não teve CD, clipe. Que clipe é um investimento muito caro.
E
o retorno é muito pequeno, assim. Mas é legal ter, porque é um puta cartão de visita, tá ligado?
Muito bem. Então vamos lá, nossa última pergunta desse primeiro bloco aqui. O que a música significa na tua vida?
Ah, minha vida. É tudo, assim, de verdade. Tipo, eu vejo a música como uma linguagem que a pessoa, mesmo não falando sua língua, ela consegue compreender o que você tá passando, ou pelo menos interpretar com sentimento. A música já me salvou de, sei lá, me ajuda muito na luta contra a depressão, já me salvou de tentativa de suicídio. A música é tudo, assim, é minha vida. Eu trabalho com isso, eu vivo isso, eu escrevo isso, eu me expresso por isso, então pra mim a música é tudo.
Muito bem. Vamos lá agora no nosso segundo bloco aqui, que é este bloquinho de... que a gente apelidou de a Marília Gabriela do Mundo da Música.
Opa.
Que a gente mete aí uma palavra-chave e aí você diz, sei lá, um disco, um artista, uma música, uma capa de disco, sei lá, o que você lembrar que tenha a ver com essa palavra que a gente falou.
Tá.
Então vamos lá. Manhã.
A Rebirth, né? Do Angra. Eu acho que a música tem tudo a ver com manhã, renascimento e tal.
Prazer.
Ah, cara, todas as músicas... Eu acho que o objetivo da música é dar prazer, assim. Tipo, não sei dizer, assim. Putz, acho que... Ai, deixa eu pensar. Ah, algum hard rock, não sei qual... Não sei dizer qual.
Olha, hard rock tá bem ligado, né?
Ah, totalmente. Sei lá. Tem uma música muito boa do Whitesnake, aquela Now You're Gone, é muito legal. Ela tem essa vibe, assim. Mesmo a letra sendo meio de fossa, assim, a música tem uma vibe relacionada a prazer.
Guerra.
É, você pulou Imensidão, rapaz.
É, mas aqui a gente faz assim, a gente pula justamente pra pegar vocês de surpresa.
Ah, tá. Não, lembrei de outra música relacionada a prazer, porque eu lembro de uma cena com essa música, que é aquela Painted on My Heart, dos 60 segundos do filme, que acho que foi um dos poucos filmes bons que o Nicolas Cage fez, que é do The Cult, que não tá em CD nenhum do The Cult, é só pro filme.
Do filme.
E tem uma cena super... super de prazer enquanto toca a música. Mas vamos lá. É, guerra tem aquela Before the War, do Halloween, que é bem legal. E tem a MIA do Avenged Sevenfold, que o vocalista fez pro irmão dele que tava na guerra. E no meio da música ele até chora, assim, tipo, porque o irmão dele tá na guerra e ele não sabe se o irmão dele vai voltar. E a letra é muito pesada, a letra fala de coisas que os caras estão vivendo na guerra, assim. E foi uma transcrição de uma carta que ele mandou pro vocal, falando que matou tantas pessoas, matou filhos nas mãos dos pais, sabe? Umas coisas pesadas, assim.
Foda. Imensidão! Ah, voltei.
Imensidão. Nossa, mano, tem uma música. Eu não sei por que que ela lembraria Imensidão, mas ela é tão gigantesca, assim, que é aquela Emotion Sickness, do Silverchair. Ela tem uma abertura orquestral que é absurda, assim. Pra mim, me lembra Imensidão.
Muito bem. Medo.
Uma música que inspira medo, que me lembra medo. Ah, sei lá, eu já ouvi uns negócios da Ana Verna e é, dá medo. Dá bastante medo. Porque ao mesmo tempo que é muito calmo, é muito denso, assim.
Ah, sim. Sim. Morte.
Morte. Posso falar uma música minha?
Porra, lógico, bicho.
A High Price of Life. Eu fiz inspirada na morte do Sandy, mas sobre prevenção de suicídio, né?
É a música que, inclusive, você tinha feito até aquele filtro, né?
Não, o filtro é da Rise Above Pain, sobre o Corvo, que é bem inspirada no Xamã, na verdade.
Ah, isso mesmo.
Tem uma batucada e tal. Eu vou relançar ela, vou remasterizar, remixar e relançar. Mas a próxima é sobre o Mandalorian. É isso aí.
Ah, boa. Saudade.
Saudade? Pô, cara, acho que aqueles hardcore que eu ouvia na adolescência, assim. É que hoje eu toco isso, tipo, na noite, porque voltou, né? Mas, sei lá, um minuto pro fim do mundo, do CPM22, tarde de outubro, essas coisas aí traz uma saudade, assim, de uma época.
Só que eu escuto pra caralho em casa, ainda fazendo faxina, viu, bicho?
Eu também, nossa, mano, na playlist... ano passado eu fiz um show com o Linkin Park Experience na Emo Revival, e, cara, quem abriu pra gente foi o Pelanza e o Tominhas lá do Restart. E, mano, vinha na memória, assim, as músicas que eu nem lembrava que eu sabia, sabe, tipo... Então foi muito doido. Até aquele vídeo... fala se você não se emocionou com aquele vídeo de retorno do NX Zero. Foi mó bonito aquilo, velho.
Foi. O vídeo é bonito mesmo, pô.
Foi cinematográfico o negócio, assim. Nossa, falei, caramba, os caras estão pegando pesado, hein.
Vamos ver quem é a próxima. Olha, o teu...
Ah, eu sei, já. As próximas que voltam, bicho, já tô sabendo, já.
Tem um vídeo de contagem regressiva do Linkin Park aí, no site do Linkin Park.
Ah, mano, mas acho difícil, viu, velho? Acho muito difícil.
É, ali eu tô ligado, ali acho que
O Linkin Park Experience lá que eu toco, ele tá sendo chamado pra tocar até fora do Brasil, porque, tipo, a gente tá fazendo o mais fiel possível, assim. Tipo, tanto no visual, quanto... em tudo, e sei lá, mano, eu acho difícil, cara, fã de Linkin Park é um negócio chato, eu queria que voltasse, mas eu acho que se voltar é pra pegar um vocal assim que ninguém imagina, porque todo mundo indica o vocal do Bring Me The Horizon, ah, ele é o Chester, só que, mano, aquele cara ao vivo pifa um monte, você já viu ele ao vivo?
Não.
O menino lá, o Oliver Sykes, é horrível ele ao vivo, mano, ele pifa demais ao vivo, usa um monte de voz de apoio e tal.
Mas, puta, vou falar pra você que eu gostando daquele cara, acho o cara tão legal.
Ah, o Oliver, ele mora aqui no Brasil, né?
Pois
ele mora
em Calmaté. Mano.
E ele ter colocado Glória Groove não, a Pabllo Vittar no show deles, mano, foi muito foda. Você tá louco, velho. Nossa, eu adorei isso. Devia ter feito isso no Notfest, não no show deles avulso. No Notfest ia ser louco, mano. Porque lá que tava os reacinha do metal, tava tudo lá.
É, os truzão, ia ser demais. Aí vamos voltar aqui na nossa listinha. Amizade.
Ah, Blood on Blood, do Bon Jovi.
Infância.
Ah, infância é aquela abertura do da Dragon Ball GT, acho. Aquela que um monte de gente usa no casamento.
Que inclusive. Ô, louco, pedi... é? Tem gente que usa no casamento?
Porra, eu pedi minha noiva em casamento com aquela música. Tipo. É aquela, seu sorriso é tão resplandecente.
Ah, tô ligado.
A temporada é ruim, né? Nossa, Dragon Ball GT é bem ruim. Eu nunca consegui assistir ele inteiro, assim. Mas a música é muito boa.
Muito bem. Política.
Ah, mano, eu ouvi uma do Dead Fish, aquela Sangue nas Mãos.
É boa pra caralho essa música.
Que pariu, e eles fizeram tipo em 2019, né? Logo quando o Bolsonaro assumiu. E puta, que letra, velho, que música. Nossa, você tá louco. Muito boa.
Essa é boa pra caralho. Alegria.
Ah, sei lá, alegria me vem na cabeça Eagle Fly Free, que é mó uhul. Todo mundo abraçado e correndo. Ai, ai.
E aí, pra gente encerrar aqui, aquele combo da associação, livre associação das músicas com cores. Sempre, obviamente, fugindo do preto e do branco para evitar o Black Album e o White Album, né? Então, vermelho. A gente sempre deixa as pessoas pensando nessa aqui.
Não sei porquê, mas Evil Warning do Angra. Acho que talvez pela capa do Angel's Cry, que é toda vermelha.
Amarelo.
A música Sign, abertura do Naruto.
Olha! Azul!
Azul. Azul. Ah, não sei porquê, mas a takeover do Mr. Big. Até sei.
Ah, bonitinha.
Oh, é minha música favorita. Quando eu ouvi a bateria daquilo, eu falei, meu Deus. Tipo, teve dois pontos de virada, assim. Quando eu vi o Aquiles tocando com o Angra, aquela batera gigante, aquele bumbo batendo no coração. E quando eu ouvi a bateria da Takeover... Você sabia que ela tocava nos encerramentos do Mega Man, do desenho?
Oxe, é?
E eu tinha uma memória afetiva dela e não sabia por quê. Que eu falava, mano, essa música... Eu já ouvi ela, mas não tocava na rádio. Não era uma música que tocava na rádio. Agora toca na Kiss, mas antigamente não tocava. Aí um dia eu tava assistindo o desenho do Mega Man, um que passava no SBT. Naquela época que passava um desenho horroroso do Street Fighter, que não era aquele bom, não era o Street Fighter 2. Era tipo um Street Fighter Alpha, Omega, qualquer coisa, assim, que era do Guile e era horrível. Aí tinha o do Mega Man também, aí eu... Eu ouvi a Takeover no encerramento e não sabia.
Você tem, aliás, um breve interlúdio aqui. Você tem as suas apostas de quem pode estar na bateria?
Do quê?
Do Mr. Big?
Ah, não sei. Tem um batera que eu acho que tem tudo a ver com eles, que é o Glenn Sobel, mas ele toca com o Alice Cooper. Tem um outro que é o batera do Styx, que é bem legal. Ele é um dos melhores bateras da atualidade, assim. Um senhor, toca muito. Mas não sei, cara. O Eric Martin tá vindo pra cá e fica tocando com banda de apoio brasileira. Uns bagulho que não eu não vou assistir, saca? Tipo, fora que a voz dele já era também. Eu gosto muito dele, mas a voz dele morreu faz tempo já. Mas não sei. Mas vindo eu vou assistir, sim. O Mr. Big com o Paul Gilbert e tal. Eu tenho vontade de assistir de novo, sim. Mas não sei quem estaria na batera, não. Nem na do Foo Fighters. Na do Foo Fighters a galera tá apostando no batera do The Darkness. Mas ele é porque ele é igual o Taylor Hawkins. Tipo, visualmente você olha e você fala, o Taylor Hawkins. Mas eu não acredito que os caras vão fazer isso, não.
Ah, não, acho que não também.
Acho que os caras viajam, tá ligado? Acho que a galera viaja demais nesse...
Não, deve ser os caras...
Que nem, o povo tá apostando que vão pegar um ator igual o Henry Cavill pra fazer o Superman, mano. Não, não vão, mano. Tipo, qual o nexo dos caras trocar o ator, então, se vão pegar? Tipo, é que tem um maluco aí, um mais jovem, que é a cara do Henry Cavill. Eu não lembro o nome desse ator. Mas a galera viaja, velho.
É, não vai ser mesmo. Definitivamente não vai ser. Bom, e pra gente encerrar aqui a associação com as cores, nem o branco e nem o preto, vamos no cinza.
Ah, vamos de Reason, né? Do Xamã, ele tem essa vibe meio cinza.
É, pode crer, pode crer.
Meio depressão e tal.
Pode crer. Cara.
Foi.
Queria agradecer demais esse papo aqui. Finalmente tiramos ele do papel, hein?
Ah, eu que agradeço, mano. Eu acompanho você aí desde a Delfos.
Pô, e o Delfos, na verdade, eu era fui colunista há pouquíssimo tempo, olha só, mano.
Não, e do Judão também, né?
Ah, nessa sim, época isso aí sim. Aí... Judão foram 6 anos.
É, isso aí.
Cara, brigadão demais. Onde as pessoas te encontram... Onde elas
então, a galera me encontra...
No teu caso, não só te leem, mas te ouvem, né? No caso.
Ah, é. Então, a galera me encontra no Spotify, Caio Gaona, tem várias versões de música... Mano, saiu a série, tá saindo uma versão de abertura minha, sei lá, tem coisas lá, tipo Moon Knight, tipo, tem muita coisa diferente lá. No YouTube também é...
Já tem Last of Us?
Vai ter essa semana.
Olha.
Eu já mandei pra distribuidora. Tem, no YouTube é / Caio Gaona, o Instagram é / Caio Gaona Drums. Aí lá você entra, você vê as bandas que eu toco em muita banda, mas eu vou destacar aqui as três autorais, né, tipo a Triscora, a Totti e uma de hard rock chamada King Wagon, que é de hard rock anos 80, assim, hard rock melódico. Também tô trabalhando com uma banda de emo, que chama Nem Parece a Gente, que é bem legal, a menina, putz, as letras da menina são muito bacanas. Tem, você me acha no TikTok também, / Caio Gaona, e os conteúdos são diferentes de um pro outro, viu? Tipo, porque no TikTok eu já percebi como funciona, no Instagram também e tal, então tem coisa que eu posto em um e não posto no outro, então tem essas coisas assim, você me acha nesses lugares.
É isso aí, valeu demais, bicho.
Muito obrigado,
até a próxima,
mano. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido.
O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram...
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!